Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
A pimenta biquinho envolve todo mundo da comunidade e a gente gosta de estar juntinho.
Essa é a Raniele Fernandes, agricultora de Noiva do Cordeiro, uma das comunidades rurais mais famosas de Minas, que fica na cidade de Belo Vale, a 100 quilômetros da capital, na região central do estado. Lá as famílias plantam tudo que consomem e vendem produtos como feijão, milho, amendoim e pimenta, principalmente a biquinho, que tem um cultivo compartilhado de geração em geração.
É uma terapia para as pessoas mais velhas que não conseguem mais ir para a roça. E nós, mais jovens, a gente vai para a lavoura, faz o trabalho que é de capina, de plantar pimenta, de capinar, de colher, todos os serviços que é preciso. E à tarde, quando é o dia de colheita, a gente volta para casa com as caixas cheias de pimentinha e espalha tudo numa mesona grande que a gente tem. E aí, junta os idosos, as pessoas mais velhas, todo mundo, nós todos em volta da mesa, e vai tirar os cabinhos.
A Raniele Fernandes é bisneta de Maria Senhorinha de Lima, protagonista de uma história inusitada que já rodou o mundo em reportagens e documentários sobre essa pequena comunidade comandada por mulheres agricultoras. A história de Maria Senhorinha é a da mulher que escandalizou a rigidez moral e religiosa do século XIX ao abandonar um casamento imposto pelo pai e fugir com amantes, comungada pela igreja e discriminada pelos moradores. Você deve estar se perguntando o que que esse caso tem a ver com o tema desse episódio, né? Bom, é que foi no entorno do casarão onde a corajosa Maria Senhorinha decidiu viver com seu verdadeiro amor que cresceu a comunidade rural de Noiva do Cordeiro. São cerca de 300 pessoas que moram e trabalham nessa comunidade liderada por produtoras e artesãs. Entre as agricultoras está a Raniele, que a gente ouviu no início. Ela fez aquele relato numa entrevista para a TV Assembleia durante uma das muitas feiras em que elas participam na Assembleia Legislativa de Minas, em Belo Horizonte. O modelo socioeconômico da comunidade de Noiva do Cordeiro é a agricultura familiar. No Brasil, famílias como essas ocupam mais de 80% dos estabelecimentos rurais, mas estão exprimidas em menos de 30% das terras agrícolas. E mesmo nesse cenário de desigualdade, essas famílias são responsáveis pela maior parte dos alimentos que a gente consome diariamente. Essa centralidade da agricultura familiar na nossa vida levou a Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia de Minas a eleger a atividade como uma das prioridades nas ações de monitoramento dos deputados em 2022. Essa definição aconteceu dentro do Fiscaliza Mais, o jeito mais focado do Parlamento Estadual acompanhar políticas públicas. Eu sou Graziele Mendes e este é mais um episódio da temporada especial do Politiza, Fiscaliza Mais. Para entender os desafios da agricultura familiar, o Politiza conversou com a Marisa Singulano, doutora em Sociologia pela UFMG, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Econômico e Social da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Marisa Singulano desenvolve várias pesquisas sobre agricultura familiar e sistemas agroalimentares. Marisa, vamos começar do começo? Primeiro, o que é agricultura familiar? Para além daquele senso comum que vem à nossa cabeça de um pequeno produtor, qual é a definição legal, teórica de agricultura familiar?
No Brasil, agricultura familiar, a definição legal, né, é dada pela Lei da Agricultura Familiar, que é uma lei de 2006, que depois foi regulamentada por um decreto de 2017, mas vem de um processo desde os anos 90, dos anos de 1990, de definição e reconhecimento de uma categoria social. Então, a lei ela vai chancelar todo um processo de organização de movimentos sociais, dos agricultores que antes eram chamados por diversos nomes, como pequenos produtores, trabalhadores rurais, camponeses. São várias categorias que foram reconhecidas pelo Estado por meio de uma lei específica, que é a Lei da Agricultura Familiar, mas também um conjunto de leis e políticas públicas destinadas para um segmento específico, né, de pequenos produtores em geral, sim. O que define a agricultura familiar, com base na lei da agricultura familiar, além do tamanho da propriedade, que não pode ser maior do que 4 módulos fiscais. E o módulo fiscal é uma medida de uma unidade fundiária ali que varia de região para região. Em Minas, muitos municípios, essa unidade aí, o módulo fiscal, vai ser em torno de 20 hectares. Então, o agricultor familiar, normalmente em Minas, ele não tem mais do que 80 hectares de propriedade. Mas, além disso, para definir o agricultor familiar, é importante que a mão de obra utilizada na propriedade seja da própria família predominantemente. Que não impede também a possibilidade de contratar eventualmente, né, em alguns momentos da colheita, por exemplo, quando tem uma demanda maior. É importante também que a maior parte da renda familiar seja proveniente das atividades desenvolvidas na própria, unidade, no estabelecimento ou no empreendimento familiar. E, além disso, o quarto critério é que também a propriedade ou empreendimento seja dirigida pela própria família. Então, são quatro critérios, resumindo, que é o tamanho da propriedade, a mão de obra, a renda oriunda da própria unidade e a direção do estabelecimento pela família, a gestão feita pela família.
Certo, nós vamos conversar ainda mais para frente sobre o papel da agricultura familiar, mas antes eu queria te pedir para situar historicamente como é que surge a agricultura familiar no Brasil, esse país que tem um processo de ocupação tão ligado ao latifúndio, né?
A gente pode dizer que a agricultura familiar sempre existiu no Brasil, desde o período colonial. A gente sabe que o Brasil foi colonizado com base no modelo agroexportador, né, com essa formação do latifúndio, principalmente para a produção de produtos de exportação, e que passou por várias fases, como o açúcar, o café, algodão, e também com diferenças regionais, mas sempre nas margens dos latifúndios, ou próximos às pequenas cidades, as primeiras ocupações que foram surgindo desde o período colonial, havia produção de alimentos por pequenos ocupantes de áreas, né? Então, muitas vezes, às margens do latifúndio produtor de açúcar, havia pequenos agregados, colonos, que produziam alimentos para sua subsistência e, eventualmente, também para abastecer as cidades e os próprios engenhos latifúndios ali na região. Aqui em Minas, em torno das cidades, as primeiras cidades que surgiram em Minas, muito ligadas à exploração de ouro e pedras preciosas, sempre havia produção de alimentos. E quem eram essas pessoas? Eram muitas vezes pessoas que trabalhavam, por exemplo, nas lavras do ouro, mas que também produziam alimentos e comercializavam ali na região. Poderiam ser mesmo os escravos que trabalhavam durante o período da escravidão, mas que tinham ali uma brecha para a produção de alimentos. Então, a agricultura familiar, ela tem um papel histórico, mas que sempre foi colocado à margem da produção agroexportadora no Brasil.
Inclusive na formação da nossa identidade gastronômica, né, Marisa?
Com certeza, né? Muito do que nós reconhecemos hoje como um patrimônio cultural, né, ligado à alimentação, à gastronomia, produtos típicos que marcam a identidade de uma região, que marcam a cultura e a cultura alimentar de uma região, são produtos típicos da agricultura familiar. Aqui em Minas, o queijo, que é um produto típico da nossa gastronomia e da identidade mineira, é um produto historicamente produzido por agricultores familiares.
A produção de queijo Minas artesanal, reconhecido como patrimônio cultural brasileiro, pode ser diversificada no estado. Uma lei em vigor permite que os produtores criem variações desse tipo de queijo a partir de mais ingredientes. A expectativa é que isso ajude o estado a ganhar outros mercados.
Mesmo café, o leite, doces e vários outros produtos, né? Se a gente vai olhar no Nordeste, vários produtos típicos são produtos que historicamente eram produzidos por agricultores familiares, produtos oriundos ou derivados da mandioca, por exemplo, no Nordeste, são produtos oriundos da pequena produção, né? Dessa produção de alimentos.
E hoje, Marisa, qual que é o papel da agricultura familiar na economia do Brasil, tanto no mercado interno, alimentação, geração de emprego e renda?
Bom, Grazi, eu vou reforçar que o principal papel da agricultura familiar é a produção de alimentos. Historicamente, sempre foi a produção de alimentos e ainda é. A agricultura familiar no Brasil hoje, ela produz em torno de 70% dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. E os produtos que nós mais consumimos, né, típicos da nossa alimentação no país, são produzidos pela agricultura familiar. Por exemplo, cerca de 87% da mandioca é produzido pela agricultura familiar, 70% do feijão que nós consumimos vem da agricultura familiar, quase 60% da carne suína, 58% do leite, cerca de 50% da carne de aves, cerca de 46% do milho que é produzido para alimentação no Brasil vem da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar tem um papel importantíssimo para a produção de alimentos. Mas não é só isso, né? A agricultura familiar, ela representa aproximadamente 35% do PIB nacional, e ela emprega cerca de 40% da população economicamente ativa no Brasil. Então, a agricultura familiar ela tem um papel importantíssimo para a geração de trabalho e renda no meio rural, para a alimentação da população rural e urbana no país. E ela consegue fazer isso tudo mesmo num contexto de desigualdade muito grande, né? A distribuição de terras no Brasil ainda é muito desigual. Desde o período colonial, como eu mencionei, havia ali uma agricultura familiar às margens de um modelo agroexportador, produzindo alimentos. Ainda há essa desigualdade, ainda há um modelo agroexportador que ocupa a maior parte das terras no Brasil e a agricultura familiar ainda, infelizmente, se encontra às margens. Os estabelecimentos familiares no Brasil, eles representam cerca de 84% do total de estabelecimentos rurais, mas eles ocupam uma área que de aproximadamente 24% do total da área rural agricultável no Brasil. Por outro lado, as grandes propriedades, as propriedades com mais de 1.000 hectares, algumas são agroexportadoras e outras têm baixa ocupação e produção, elas ocupam 45% do território rural brasileiro, mas elas representam menos de 1% do total das propriedades. Então há uma desigualdade na ocupação da terra gigantesca ainda no Brasil, e esse é um grande problema.
Quer dizer, a agricultura familiar produz a maior parte dos alimentos que chega à nossa mesa com a menor quantidade possível de terras.
A agricultura familiar tem 24% das terras, mas produz 70% dos alimentos no Brasil. Imaginem se ela conseguisse ocupar uma parcela maior de terras e, mais do que isso, tendo condições, tendo acesso a políticas públicas para apoiar essa produção.
A que você atribui essa desigualdade? Ainda temos políticas públicas muito voltadas para o agronegócio?
Nunca houve um processo de reestruturação profundo do espaço agrário no Brasil. Então, a agricultura familiar, ela vai se reproduzindo às margens ainda das grandes propriedades, vai se reproduzindo ainda às margens desse modelo agroexportador. Só que esse modelo agroexportador, né, produzir commodities que não são destinadas para a alimentação humana, ainda que tenha um papel econômico importante, ele pode estar ligado a processos de deterioração das condições ambientais, de contaminação, de exploração de terras tradicionalmente ocupadas, de desmatamento. Então, assim, tem que se repensar todo esse modelo, né? Pensar no modelo de futuro, realmente, de ocupação do espaço e do tipo de sociedade que nós queremos.
o quanto essa desigualdade está ligada, por exemplo, à restrição alimentar que a gente vê hoje, nesse período ainda em pandemia, de crise econômica, para além das questões de mercado externo?
Bom, a pandemia exacerbou uma situação que já vinha se agravando, né? Uma situação cada vez mais evidente, que é da insegurança alimentar. Hoje nós temos mais de 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, em situação de insegurança alimentar. Esse processo, o Brasil voltar para o mapa da fome, a situação de insegurança alimentar, é resultado, né, de um processo histórico que nos últimos anos foi retirando apoios, retirando recursos para políticas públicas destinadas à agricultura familiar, que é, de fato, quem nos alimenta. O modelo agroexportador, o agronegócio, ainda que tenha um papel importante para a economia brasileira, ele é destinado, ou a produção é destinada muitas vezes, né, para commodities que não são alimentos. Né? A soja, por exemplo, que vai produzir ração para animais em outros países. A agricultura familiar é que produz, como eu disse, esses alimentos básicos que estão no prato do brasileiro. Historicamente, a agricultura familiar é marginalizada, mas nos últimos anos, mais recentemente, houve um processo de desmonte de políticas públicas para a agricultura familiar. E a pandemia agravou essa situação. Então, o que nós temos hoje é reflexo, né, de um processo histórico de longa data, mas também de um processo mais recente de desmonte de políticas públicas para a agricultura familiar. Então, não é simplesmente a pandemia que trouxe a fome de volta. A gente tem que entender todo esse contexto histórico e político que trouxe a fome de volta. Para superar essa situação, a agricultura familiar é fundamental, porque é ela que produz alimentos. Mas ela precisa ter políticas públicas específicas para estimular a produção e que garantam também o acesso aos mercados, né, para que os agricultores possam comercializar a sua produção em condições justas para eles mesmos, para que eles possam ter uma renda oriunda dessa atividade que seja remuneradora da atividade em si e que também garanta o acesso à população em geral, à população urbana e rural, a alimentos, né, a um preço acessível e alimentos também de qualidade.
Maris, nós ouvimos aqui com frequência na Assembleia representantes dos agricultores familiares e eles reclamam sempre de falta de acesso à assistência técnica, problemas de regularização, acesso a mercados.
Você tem uma certa dificuldade, principalmente que a produção em si acaba ficando no interior e os grandes centros que acaba sendo o local de comercialização. Então você tem uma certa distância, então você precisa pensar na logística. Um outro desafio para nós é a questão da organização da produção, né? Então eu estou produzindo, mas eu preciso processar. E para mim processar, eu preciso regularizar isso perante o Estado. E a parte hoje burocrática, cruzamento de informações que tem, isso tem dificultado para o pequeno agricultor regularizar suas propriedades e deixar elas em dias.
Que principais desafios você os vê enfrentando?
Você já mencionou alguns dos principais desafios que os agricultores historicamente enfrentam. Para que eles possam produzir alimentos e comercializar esses alimentos e daí obter sua renda para a reprodução da sua própria família, é necessário que eles tenham acesso ao crédito, né, para estimular a produção, assistência técnica de qualidade para orientar, para lidar com os desafios, como hoje, né, os agricultores familiares estão lidando com o desafio da mudança climática. O clima tem mudado e isso tem afetado já a produção. A gente tem visto isso. Recentemente, em janeiro deste ano, né, de 2022, nós tivemos um volume de chuva muito grande no Brasil, em algumas regiões, mas aqui em Minas. Isso foi muito elevado e a gente observou vários agricultores familiares que perderam a sua produção toda.
Mais da metade das cidades de Minas estão em situação de emergência por causa das chuvas. Até o momento, são 430 municípios mineiros que enfrentam dificuldades com os temporais.
Alguns agricultores que eu acompanho aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e no entorno perderam praticamente toda a sua produção em janeiro, e isso comprometeu, inclusive, o abastecimento da população urbana, e o preço dos alimentos também tendeu a subir. E os agricultores precisam ter um crédito rápido, de fácil acesso, para quando houver essas situações, né, de catástrofe ou de mudança climática, que eles possam ter algum tipo de apoio. Para além disso, é necessário também ter canais de comercialização para esses agricultores familiares. Né? O que nós observamos é que os agricultores familiares comercializam muitas vezes em circuitos curtos, como feiras, entregas de cestas em domicílio, mas também são importantes os mercados institucionais, quando o Estado atua para favorecer a comercialização, por exemplo, adquirindo produtos da agricultura familiar para alimentação escolar, para restaurantes populares, para a formação de bancos de alimentos. Então é necessário, né, um conjunto de políticas integradas que vão apoiar toda a cadeia desde o início, na produção, também a distribuição, até chegar ao consumidor. No contexto que nós vivemos hoje, de um retorno da fome e da insegurança alimentar, é necessário mais do que simplesmente retomar políticas que já existiam, aumentar, né, os recursos para essas políticas, é necessário também uma nova geração de políticas públicas. Recentemente, o GEPAD, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicou um documento que propõe uma nova geração de políticas públicas para agricultura e alimentação, levando em conta o contexto em que nós vivemos, contexto de crescimento populacional, de urbanização, de mudanças climáticas e da fome, retornando. Né? Essa proposta é pensar que essa nova geração de políticas públicas deveria girar em torno da questão da alimentação, porque é a alimentação que vai conectar a população urbana com a população rural. É a alimentação que vai garantir um lugar para a agricultura familiar na economia brasileira, porque é ela que produz os alimentos que nós consumimos. Nós devemos pensar, né, numa nova geração de políticas públicas que promova uma integração de diferentes setores, políticas intersetoriais para a agricultura familiar, que conectem, né, a produção com crédito, com a distribuição, o acesso a mercados e, mais que isso, focando numa produção que seja sustentável, limpa e que seja saudável. Porque nós também vivemos num contexto em que a saúde pública tem um grande desafio, que é lidar com uma série de adoecimentos da população que estão diretamente ligados a uma alimentação que não é de qualidade. Né? Problemas como hipertensão, obesidade, tem um impacto para a saúde pública. E a solução para esses problemas passa também por um apoio à agricultura familiar, que produz alimentos, né, sem agrotóxicos, alimentos saudáveis, que vão garantir a saúde da população.
A norma 23.838 de 2021 inclui os agricultores familiares e programas aprovados pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável como beneficiários de suporte financeiro do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. A outra norma que traz mudanças na política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar valoriza sementes nativas e busca preservar plantas cultivadas nos territórios mineiros e estimular e beneficiar a agricultura familiar.
Marisa, você já começou a falar aí um pouco sobre a aquisição de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar, né? Existe uma lei nacional que determina a compra de 30% desses alimentos para alimentação escolar e também é que define a Política Nacional de Agricultura Familiar. Qual que é o papel das nossas mudanças legais recentes, da legislação? Ela tem acompanhado essas demandas?
o primeiro programa importante que, inclusive, contribui para reconhecer a agricultura familiar é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é de 1995. No âmbito desse programa, foi necessário definir, inclusive, a categoria, quem seria creditável da política, né? Quem seria o agricultor familiar que poderia acessar o crédito do PRONAF. Depois, na continuidade, né, desse programa, instituiu-se a própria Lei da Agricultura Familiar de 2006, e na sequência, dois programas que são fundamentais, ou duas políticas que são fundamentais de acesso a mercados institucionais. Um é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que, na verdade, o Programa de Alimentação Escolar no Brasil, ele é mais antigo, ele vem desde os anos 50, mas esse programa é mais recente e é esse que institui 30%, né, das compras para alimentação escolar oriundas da agricultura familiar local. E tem um outro que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que ele também prevê 30% de compra de produtos da agricultura familiar que pode ir para instituições federais, mas também para a formação de bancos de alimentos, estoques reguladores de preços. Esses dois programas, o PAA e o PNAE, combinados em conjuntos, né, constitui o que a gente normalmente chama dos programas de compras institucionais que estabelecem 30% de compras da agricultura familiar. Eles têm um papel fundamental. Muitos agricultores, associações e cooperativas de agricultores, a principal destinação da produção deles são os programas institucionais. São mercados em que esses agricultores têm uma remuneração adequada, o preço estabelecido é tabelado e eles têm mais segurança, inclusive, no pagamento. No contexto da pandemia, esses programas foram extremamente prejudicados, né? Porque as escolas ficaram fechadas, as escolas públicas durante muito tempo, durante a pandemia, e muitos municípios deixaram de comprar da agricultura familiar. Isso comprometeu enormemente as condições financeiras, inclusive a própria segurança alimentar dos agricultores. E muitas vezes eles só não passaram fome porque eles produziam minimamente alguns alimentos, mas ficaram numa situação de insegurança alimentar e numa situação economicamente muito delicada, difícil. Esses programas, eles têm um papel importantíssimo para os agricultores familiares, porque gera renda, um mercado para a sua produção, que é seguro e tende a ser estável, e também dão acesso a uma alimentação de qualidade para os escolares, né? Para as crianças e jovens que estão na escola. Também o papel que se tem dos estoques reguladores, que garantem que o preço dos alimentos não vá flutuar enormemente, né? Nós vivemos num contexto de inflação elevada no Brasil. Os estoques reguladores estão esvaziados no Brasil. É importante a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, né, que é responsável pela gestão do Programa de Aquisição de Alimentos, ter um papel fundamental de adquirir alimentos dos agricultores familiares, né, então garantir um mercado para eles, mas também formar estoques reguladores que vão controlar os preços dos alimentos no mercado interno. E isso vai garantir que a população não tenha, por exemplo, como tem acontecido hoje, dificuldade de ter acesso a alimentos pelo preço elevado. Uma situação de inflação, de crise econômica.
Marisa, para a gente terminar, eu queria que você nos dissesse, nas suas andanças, nos seus projetos, pesquisas, o que que você vê que a gente não vê sobre essa realidade, não só em relação à situação presente, mas de perspectiva de futuro, o que que a gente ainda precisa avançar e, sobretudo, no olhar de sociedade para essa agricultura.
O que a gente tem percebido nos últimos anos, e que é uma tendência assim, para o futuro, e não só no Brasil, mas é uma tendência internacional, é que tem crescido cada vez mais a preocupação da população com saúde. E a agricultura familiar tem um papel fundamental nisso. Tem crescido a preocupação com uma alimentação mais saudável, equilibrada, sem agrotóxicos,
sem insumos ou aditivos químicos, uma alimentação mais natural. E não só uma preocupação com a saúde, mas também uma preocupação ambiental. Tem crescido o movimento e tem crescido a parcela da população que tem uma alimentação vegana ou vegetariana, ou que busca um alimento orgânico, um alimento local. Então as pessoas têm se preocupado mais com a origem do seu alimento, que elas saibam como ele é produzido, onde ele é produzido, que seja um alimento que resgate tradições locais. A gente tem visto o crescimento dessa preocupação na gastronomia, gastronomia de origem, gastronomia orgânica e saudável. Essas tendências de mercado, do mercado consumidor, influenciam a situação dos agricultores familiares, né? A produção de alimentos. E o que a gente tem observado é que os agricultores familiares estão se adaptando a essas tendências, mas os agricultores familiares, em geral, sempre produziram de forma mais sustentável, respeitando o ecossistema local, resgatando tradições locais, sem uso de agrotóxico. E esses agricultores têm feito o que nós chamamos, né, da transição agroecológica, que é a produção sem agrotóxico, que é a produção de forma equilibrada com o ecossistema e com o ambiente social e cultural local. Os agricultores têm buscado cada vez mais a certificação de orgânico para poder acessar mercados maiores e para que os consumidores tenham a segurança da origem desse produto, tenham a segurança de que esse produto foi cultivado e processado de forma sustentável e também econômica e socialmente de forma justa. A tendência para o mercado cada vez mais e a tendência para os agricultores familiares vai ser a produção agroecológica, orgânica, respeitando e resgatando tradições alimentares locais e cada vez mais aproximando os consumidores dos produtores.
Ou seja, se a gente está preocupado com a nossa saúde, com o planeta, a gente tem que começar a prestar mais atenção no que consome, no que está nos rótulos, para a gente contribuir com tudo isso, né, Marisa?
Exatamente. A gente tem que cada vez mais se fazer a pergunta: da onde vem o que eu estou consumindo, o que eu como e quem produziu e em quais condições? A gente deveria buscar comprar sabendo a origem, olhando o rótulo, ou buscando comprar diretamente nas feiras, dos grupos de compra da agricultura familiar, das cooperativas de agricultores familiares, os produtos orgânicos ou agroecológicos, porque aí a gente vai cumprir o nosso papel também, né, de garantir a nossa saúde e a sustentabilidade do planeta. E a gente vai contribuir também para fortalecer essa agricultura familiar, que tem um papel social, econômico, ambiental, importantíssimo para o país, historicamente. E vai ter um papel cada vez maior conforme as mudanças atuais.
Esse foi mais um episódio da temporada especial do Politiza Fiscaliza Mais. Ao longo da entrevista, você ouviu trechos de reportagens da TV e da Rádio Assembleia, e também a fala do Marcos Vinícius Dias, da FETAENG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio, com colaboração de Marco Túlio Amaral na apuração. A sonorização é de Felipe Gravino, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais.
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.